Este é o seu programa Bíblia Responde. E vamos, neste momento, abrir a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele declara que pela fé nós cremos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. O mesmo escritor aos Hebreus, do capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e produz efeito. Ela é viva e eficaz. Nós chegamos à conclusão, através desses trechos da Bíblia, que a matéria-prima que Deus utiliza para fazer todas as coisas é a palavra. Nada existe fora o poder da palavra. Deus diz: haja, e as coisas acontecem. Então a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Do nada ele fez tudo pela palavra. E nós encontramos, através da escritura sagrada, quando o escritor aos Hebreus declara que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é viva e ela produz o efeito. Porque na realidade a palavra de Deus, ela tem um efeito extraordinário, não apenas na formação do universo, mas até mesmo na orientação da nossa vida, no padrão de vida que nós levamos. Nós podemos pautar a nossa caminhada pela palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. E diz ainda: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? E a própria Bíblia responde: observando segundo a tua palavra. Irmãos queridos, nós temos à nossa disposição esta arma poderosa que se chama palavra de Deus, palavra viva, palavra que está do nosso lado e à nossa disposição. É justamente pelo poder da palavra que você, ao abrir a sua boca, você pode determinar que uma doença seja desfeita, que um demônio saia, e ele tem que sair, porque você está utilizando este poder extraordinário da palavra. O apóstolo São Paulo, escrevendo nesse momento aos Romanos, ele diz aqui para nós nesta hora: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra salvação não significa simplesmente de salvar o pecador, mas esta palavra salvação no original quer dizer libertação, cura, poder, unção. Significa tudo isto. Esta expressão evangelho é o poder de Deus. E quando ele declara que eu não me envergonho do evangelho, porque ter vergonha do evangelho, e simplesmente isto é minimizar, O poder extraordinário que Deus tem colocado à nossa disposição para ajudar um mundo pervertido, um mundo perdido que precisa sair deste atoleiro. E a única coisa que pode modificar o comportamento, que pode mudar o caráter, que pode mudar o temperamento, que pode libertar o pecador, que pode libertar aquele que está oprimido por forças satânicas, isto chama-se poder do Evangelho. Quando o Evangelho chega, ele transforma, ele liberta, ele cura, ele simplesmente pode transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Ter vergonha do Evangelho é privar o mundo das bênçãos divinas, da bênção salvadora que nós encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, é porque ele sabe que o homem tenta se salvar através dos seus recursos, o homem tenta se salvar através da religião, o homem tenta chegar ao céu ou se salvar através das boas obras, o homem tenta alcançar a graça de Deus através da sua própria maneira de ser, de agir, de ser. O homem tenta, mas quanto mais ele tenta, mais ele se enreda, mais ele se embaraça. Ele procura sair, ele procura agradar, mas não tem como. A única maneira que nós podemos ver vidas transformadas é através do poder do Evangelho. Quando o Evangelho chega na vida daquela família, aquela família é transformada, ela é abençoada, ela é liberta. Quando o Evangelho chega na vida daquele traficante de drogas, ele é transformado num obreiro, num evangelista, num pastor. Quando o poder do Evangelho chega na vida de um drogado, ele é liberto e passa a ser um cidadão de bem no meio da sociedade. Quando o Evangelho chega na vida daquela prostituta, ela tem a sua vida modificada e passa a ser uma bela mãe de família. Quando o Evangelho chega na vida de um delinquente, de um jovem violento, ele é transformado numa dócil pessoa, transformada pelo poder de Deus e pronta para habitar no céu. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É justamente isso que está ao nosso lado, é isso que eu disponho, é essa arma que eu tenho, é essa arma que você possui, meu amigo, é essa arma que você tem, meu irmão, como evangelista, como pregador, como professor da escola dominical. Não pense que aquilo que você está fazendo é uma coisa de somente importância. Não, quando você abre a sua boca, que o evangelho é pregado, vidas estão sendo alcançadas, estão sendo transformadas e libertas pelo poder do evangelho. É o que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque se eu quero ver a humanidade feliz, se eu quero ver o homem liberto, porque se eu quero ver o homem de volta para Deus, se eu quero ver aquela família restaurada, se eu quero ver aquele político uma bênção, se eu quero ver aquela sociedade abençoada, a única maneira que tem não é a criação de novas universidades, de faculdades, de catedráticos, de mais livros. Não, a única coisa que pode modificar o comportamento de uma sociedade se chama o poder do Evangelho. Quando o Evangelho chega numa sociedade, numa família, numa casa, as coisas mudam, porque Deus tem poder de transformar um caos que está simplesmente escombros num verdadeiro monumento, onde o nome dele está sendo glorificado a qualquer momento e a qualquer instante. De tal maneira, meu prezado irmão, meu prezado amigo, não te canse de pregar o Evangelho, não pare de pregar o Evangelho. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu sou devedor, eu sou devedor, eu tenho que pregar para ver as vidas sair das garras de Satanás e habitar na eternidade conosco. Continue na sua obra, continue nesse ministério, continue fazendo a vontade de Deus, e você vai ver na eternidade o fruto deste penoso trabalho que você executa. a eternidade computa cada palavra que você diz. Portanto, continue pregando. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde hoje e para sempre. Amém e amém.